Oi, gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor e haha. E hoje eu não vou falar sobre o que, meu?
Ai, minha nossa senhora.
Ai, eu rio de mim mesmo.
Hoje nós vamos falar sobre séries de comédia que nós amamos, idolatramos e salve, salve.
E que poucas pessoas conhecem, ou muitas pessoas conhecem.
Exato.
Vamos falar tudo sem spoilers das séries, é só uma recomendação. Você tem pra gente fazer podcast recomendando alguma coisa. Mas antes disso, Glauber, nossos recadinhos.
Nossos recadinhos, claro, sempre tem um e-mail contato@podpop.com.br para você enviar sugestões, críticas, dinheiro e a sua vontade de nos dar dinheiro também.
E o nosso Instagram?
Nosso Instagram é o @podpop_. Toda semana você tem trechos dos nossos conteúdos e logo, logo coisas bem legais estão chegando.
Nossa. Se a pessoa tá ouvindo no site, Glauber?
Se a pessoa tá ouvindo no site, ela precisa saber que às terças tem texto, às quartas tem podcast e às quintas tem um vídeo novo pra você.
E se a pessoa tá ouvindo no Spotify?
Pra você que está ouvindo no Spotify, é bom lembrar que os podcasts que sobem aqui, eles vão sempre no mesmo dia que vai lá pro texto. Então você sempre fica aí de olho. Então acompanhe o nosso Spotify. E outra, comece a seguir o nosso podcast, não é mesmo? Então aí você vai ter no Spotify. E você que tá conhecendo a gente pelo Spotify, lembre que nós temos um site cheio de conteúdo pra você.
Exatamente. E também, pra você que não sabe, também estamos no YouTube, youtube.com/podpop. E como a gente tá fazendo, como a gente fez no Podpop FM, né, nosso último podcast grandão, a gente leu alguns comentários de alguns vídeos, né, e agora a gente vai ler mais alguns comentários de outros vídeos nossos aqui do nosso canal. Se você não conhece o canal, vai lá ver, e se você não quer ver o comentário, puxa um pouquinho mais pra frente aí na sua linha do tempo, que vai começar o podcast pra você, tá? Vamos lá, o comentário aqui é no vídeo do Felipe Sassi, que o meu irmão fez, né, sobre Felipe Sassi e tal, diretor de várias clipes bacanas da Isa,
clipes do Pop Nacional.
E é o Rafael Ferraz Borges. Ele fala o seguinte, Glauber.
Obrigado, Rafael Ferraz Borges. Obrigado pelo seu comentário, hein? Obrigadinho.
Vamos ler o que ele fala, quero ver o que você acha. Tudo que ele, Felipe Sassi, produz, fica maravilhoso. Um baita diretor. Esse último clipe da Vanessa Camargo, Louco, que ele produziu, ficou lindo demais. Um filme de verdade. A única coisa ruim do clipe é que ele acaba. É muito pop.
Nossa, você com amor.
Você concorda, cara? Você
lembrando gostou? Que Felipe Sassi é formado em publicidade. Ele tem uma produtora chamada Love Films. E ele faz vários clipes aí. E Louco foi inspirado no grande clássico Um Drink no Inferno.
Olha, que bacana. Uhum,
com a Salma Hayek.
Você vai fazer vídeo sobre isso? Não, né?
Não.
Não vai ter mais vídeo sobre Felipe Sassi?
Não vai ter. Acho que Felipe Sassi encontrou... acho que um dos clipes do Felipe Sassi que eu mais amo é Ginga da Isa. Tem uma série de referências legais, originais, assim, né? Que ele brinca com os quatro elementos. Fogo, ar, terra e água. Então, eu acho que tem uma pegada muito original ali. Coisas que nos outros clipes ele usa as referências e é muito nítido a referência que ele usa. Por exemplo, o novo clipe agora da Glória Groove...
Já deu.
Ai, desculpa. O novo clipe agora da Glória Groove, você vê muito a referência, por exemplo, de Telephone com a Gaga. E as referências ali dela na cadeia e tal. Então, não sei. Eu acho que talvez o Felipe Sassi tenha que dar uma... Ele se renovar um pouquinho. Porque às vezes você assiste e fala, é do Felipe Sassi, porque ele pegou uma referência, transformou.
Mas também é uma linguagem que...
Não, é uma linguagem. Mas, por exemplo, como ele trabalha sempre com as mesmas cantoras, às vezes as cantoras acabam se repetindo um pouquinho, né? Mas, gente, é só uma crítica construtiva, porque eu amo os clipes do Felipe Sassi. Felipe Sassi continue maravilhoso. E é isso. Próximo comentário do nosso vídeo de maior audiência no canal, que é o vídeo que a gente destrincha, meu irmão, formado em rádio e TV, destrincha o clipe do Imagine Dragons, Tanda.
Vou ler o comentário aqui.
Leia um comentário pra gente dar uma...
Vou ler o comentário
comentada no comentário.
Do senhor Fábio Santos comentou aqui.
Fábio Santos, obrigado pelo seu comentário, viu, cara? Vamos ver se eu aprovo.
Tá bom, cara. Caralho. Então vai a minha interpretação. Ele falando aqui. Então vai a minha interpretação. Como os flamingos no clipe da Dua Lipa, esse... O português dele tá maravilhoso. Esse ETs representa os reptilianos. Vide a língua de serpente. Puta, acabei de clicar aqui e fica um comentário gigante. Eu vou ler só uma parte.
Dá uma resumida. Pelo amor de Deus, é um livro.
Vide a língua de serpente da mulher e o lance de placa circuitos, onde você rasteja, lalala, é o poder. Já estão sob o domínio dos aliens. Realmente conseguem o topo, mas já não são mais puras. O que ele tá falando é que a simbologia é... Ele tá mostrando... Na verdade, o clipe do Thunder no Imagine Dragons mostra que... os caras são reptilianos e estão trazendo os aliens pra Terra.
Felipe Santos fez praticamente um TCC.
Fábio Santos,
desculpa, Fábio. Fez praticamente um TCC, mas é, né, um trabalho de conclusão de curso no comentário. A gente agradece.
Cara,
obrigado pelo empenho. Obrigado mesmo.
O cara escreveu uma bíblia. Aí a gente, o Glauber comentou: uau, nossa, que interpretação foda. Obrigado por compartilhar com a gente. Que interpretação bosta.
Nem li tudo, né? Confesso. Só comentei porque merece.
Tudo bem. Obrigado, Fábio Santos. Obrigado, é isso aí. Santos. Próximo programa a gente lê mais comentários. Então vai lá, comenta. E se você quiser que a gente leia mais, manda no nosso e-mail também, contato@podpop.com.br ou nas nossas redes sociais que a gente lê seu comentário aqui. Agora sim, vamos lá, meu irmão.
Vamos lá!
Bom, vamos começar, né? Pra você que aguentou até aqui, ou pra você que pulou até esse momento, está começando agora o Pod Pop. Vamos falar sobre séries de comédia que amamos, meu irmão. Primeira série, você quer começar?
Pode começar.
Posso começar?
Pode começar.
Então eu vou começar...
Começa!
Caralho, filha da puta. Então eu vou começar falando de uma série maravilhosa. É animada, mas não é pra menores de 18 anos, que se chama Rick and Morty. Rick and Morty é uma série do Adult Swim, que é um canal americano do Cartoon Network, que faz desenhos animados só pra maiores de 18 anos, só pra adultos.
Pra você que não sabe, South Park, por exemplo, é desse canal.
Exatamente. Então você já sabe meio que o nível que é a série. Rick and Morty tem na Netflix, tem 3 temporadas, vai estrear a 4ª temporada provavelmente esse ano, e já foi renovado, se não me engano, pra 5ª já. E é muito foda, conta a história do... É muito baseado no... De Volta pro Futuro, os personagens, né? Tanto que Rick and Morty, na verdade, foi baseado num desenho que o criador do Rick and Morty vendeu pro Cartoon, usando os personagens do De Volta pro Futuro.
E tem uma semelhança com o velho,
exatamente,
né?
Exatamente. E o desenho deu certo. O desenho deu certo. Só que eles não podiam usar os nomes dos personagens do De Volta pro Futuro se o desenho fosse vendido. Então eles mudaram pra Rick and Morty. E você sabe que o personagem do De Volta pro Futuro é Marty, né? E o doutor, eu acho que é doutor... É, começa com R também é o nome dele. Eu sempre... Mas aí conta a história do Rick, que é o tio, na verdade o avô do Morty. E ele é um cara meio louco, ele é um cientista meio doido. E ele acaba levando o Morty, que é o neto dele, pra um monte de aventura. É, no começo, eu comecei a assistir faz bastante tempo, já terminei as 3 temporadas.
Lembrando que tem na Netflix.
Tem na Netflix as 3, demora pra lançar, mas eles atualizam. No começo, o começo é bem paradinho, né? Mas depois de que você chega no terceiro episódio, aí a putaria começa a ficar bem foda, porque ele mexe com bastante termo científico, como realidade paralela, brinca com o fato de espaço-tempo, e o roteiro da série é sensacional. Ele te leva para uns negócios que você fala, meu Deus, como o cara teve uma ideia dessa num desenho. E por ser desenho, ele consegue fazer várias coisas. Coisas que, se fosse uma série live action, não poderiam ser feitas, né? Citando o episódio, tem um episódio que aparece um personagem novo na casa e você fala assim, mas como assim todo mundo conhece esse personagem? Ele nunca apareceu. Aí de repente você descobre que tem na verdade um vírus que tá dentro da casa, que esse vírus entra na cabeça das pessoas e coloca memórias nas pessoas. E esse cada personagem que entra é um vírus, uma bactéria, né? E eles têm que descobrir quem é bactéria e quem não é. E é muito bacana o episódio, então tipo, vai surgindo um personagem do nada e todos os caras acreditam. No começo até você começa a acreditar que esses personagens já existiam e depois ele eles vão quebrando tudo isso. É bem legal. Rick and Morty é uma série que eu recomendo. Criador do Rick and Morty também é o mesmo cara que faz as vozes dos personagens principais, né, nos Estados Unidos. E pra ele fazer a voz do Rick, do velho, né, do senhor, ele bebe enquanto ele faz as vozes, porque o diretor achou que seria uma boa forma pra ele entrar no personagem, porque o personagem tem uma voz meio de bêbado. Então ele bebe, ele começa com, se você ver os making-offs, ele começa com um shot de tequila, depois ele vai bebendo uísque enquanto ele tá gravando. Chega no final, ele não sabe mais o que ele tá fazendo. O pessoal fica até preocupado de ele acabar virando...
Uma leve overdose, né?
Exatamente.
Acabando com os rins do...
Então
cara,
vale muito a pena. Se você nunca assistiu Rick and Morty, recomendo. Vá na Netflix, procure e assista, que vale muito a pena.
A minha recomendação não é uma série animada, mas é uma série super animada. Entendeu? Trocadilho. Não.
Lembra, você sabe?
Modern Family, que conta a história de uma família.
E Brooklyn Nine-Nine, o Gabriel ia falar Brooklyn Nine-Nine, tem podcast sobre Brooklyn Nine-Nine.
É verdade, tem. Quando a história de uma família aí grande, né? Que vai meio que quebrando os estereótipos familiares da família tradicional. Porque aqui no Brasil a gente conhece como família tradicional brasileira, né? Mãe, pai, filho e tal. Então ele vai quebrando isso porque ele traz novas construções familiares. E é isso que vai dando pano pra manga pra que a série faça as comédias, né? O legal de Modern Family é que ele acompanha quatro famílias diferentes. Quatro? Não, três. Três famílias diferentes. E aí, não, pra você que nunca assistiu Modern Family, não dá pra falar, né, o que acontece aí com essas três famílias, porque o piloto termina assim. Mas é muito legal, porque é meio surpreendente, pra quem nunca ouviu falar de Modern Family, é meio, bem surpreendente. E o bacana é que eles realmente focaram na diversidade. Você tem personagens gays, você tem latino, que é a Sofia Vergara, que é maravilhosa, que é a Sofia Vergara antes de Modern Family, depois, que ela torou, assim, é maravilhosa. Um elenco bem legal, temos um elenco de um veterano, né, que é o pai, um dos pais de uma das famílias, que ele já fez grandes séries clássicas, e aí ele volta e tal. E aí a gente tem uma série que já durou 10 anos, ela vai ser a última temporada
e
agora.
Ela funciona meio como um falso documentário.
E ela funciona como um falso documentário, que é bem parecido com uma série que o Igor vai contar daqui a pouco.
Mas você é The Office.
Né? The Office, é. Eu acho que eles meio que beberam um pouquinho da fonte de The Office ali pra poder fazer esse falso documentário. E é muito legal porque eles têm noção do que tá acontecendo ali, né? Mas a gente vai...
Tem depoimento dele.
E aí, a gente vai meio que acompanhando a opinião dele sobre certas situações que acontecem no episódio, por exemplo, e que eles não compartilham com os outros personagens, mas eles falam com a câmera. E isso é muito legal, porque funciona muito bem. O legal da série é que ela tem... É um pacotinho, né? Ela tem uma coisa do humor físico, o roteiro é muito bem escrito, o casting foi muito bem feito, porque quando você acompanha uma série sobre família, geralmente o ator que faz a criancinha, ela vai ficar ali até virar adolescente, jovem. E aí eles vão usando isso a favor da série, como aconteceram com outras grandes séries de comédia também ao longo dos anos.
E ganhou prêmio pra cacete.
Ganhou muitos prêmios. Acho que vários anos seguidos você ganhava todo ano série de melhor comédia, série de melhor comédia, série de melhor comédia. E o pessoal até ficava tipo, a gente já
prêmio
sabe.
Prêmio de melhor comédia.
É, prêmio de melhor comédia. Prêmio de melhor comédia, prêmio de melhor comédia.
Tá bom você repetir.
Tanto que às vezes saiu o prêmio e o pessoal falava, tá bom, manda o inferno de novo e tal. Os atores, poucos ganharam prêmios, assim, Globo de Ouro e Emmy, mas é uma série que conseguiu ganhar uma vida e uma das poucas séries de comédia acabou. Esse ano, 2019, é a última temporada. E é uma das poucas séries de comédia que não teve um spin-off. É. Pelo menos até agora, né?
Até agora.
Eles não criaram nenhum spin-off.
Tô falando que pode ter um spin-off da Sofia Vergara.
Ah, é? Nossa, seria sensacional.
Ela falou que gostaria de fazer, mas vamos ver.
Seria incrível.
Vamos ver.
O spin-off de The Middle, né? Que é um grande sucesso também do canal, que é Modern Family da ABC. Não foi pra frente, eles chegaram a cogitar.
Nossa, você falou agora o quê?
Modern Family do canal ABC. The Middle...
Tá.
The Middle também é uma série famosíssima de comédia que durou vários anos. E que ia ganhar um spin-off com uma das filhas. Só que não ganhou. Mas uma série recente que, por exemplo, conseguiu emplacar isso foi The Blackish.
Que agora tem o Grownish.
Que não passa no mesmo canal, que é uma série meio teen. E eles passam no Freeform, que também é da mesma empresa ABC, que é tudo Disney. E aí isso deu muito certo. Mas recomendações aí, temos Rick and Morty, mas também temos Modern Family, pra você que curte, dá muita risada e acompanha uma famílias nada tradicionais.
Tinha na Netflix, mas saiu.
É, tirou.
Já era, agora
acabou, gente.
Piratex.
Pirate. Pode. Próxima série, Igor, qual é?
Próxima série que eu vou falar, igual o Glauber acabou de citar, é The Office. Não The Office britânico que tem na Netflix, o The Office USA, que aqui no Brasil tem na Amazon Prime Video. Ou também em sites aí que eu não posso falar o nome. Mas tem na Amazon Prime Video. The Office USA, que colocou pro estrelato atores como John Krasinski, que é o principal do Lugar Silencioso, o diretor de Lugar Silencioso, e principalmente Steve Carell. Steve Carell, que ganhou Globo de Ouro, ganhou Emmy, ganhou um monte de coisa. Steve Carell, pra quem não conhece, ele fez Todo Poderoso 2.
Virgem de 40 anos.
Virgem de 40 anos, ele é o principal. O que mais que ele tá... Agora ele tá fazendo vários filmes de Oscar também, pra concluir, vários filmes de Oscar.
Ah, e só um update, Steve Carell vai estrelar uma série de comédia da Netflix.
Com o mesmo criador de The Office USA, o Greg Daniels. É, exatamente. The Office é o quê? É um falso documentário contando a história de um escritório de uma fábrica de papel, né? É um escritório que vende papel.
Nossa.
E vai contando a história deles. Eles basearam na série criada pelo Rick Gervais, que é a série britânica com o mesmo nome. A série britânica lançou em 2001, terminou em 2003, teve 3 temporadas só pela BBC, lá na Inglaterra. E aí eles compraram os direitos e fizeram a versão americana, que foi de aí fez mais sucesso. Fez de 2005 até 2013 no canal da NBC, o mesmo canal de Will e Grace, Friends, esses bagulho tudo. É um falso documentário, é um falso documentário muito, muito bacana. É, a comédia dos dois é diferente, mas funciona. No começo, o...
Os dois que você diz é a versão UK e a versão...
USA.
América. Porque, até porque o humor britânico, ele é muito específico.
Exatamente. Né? E o bacana é que os personagens são diferentes. Então, tipo, eles não têm o mesmo nome. Tanto que tem...
É mais um reboot do que um remake, né?
É, tanto que até um spoilerzinho, o personagem do Steve Carell encontra o personagem de Rick Gervais, que é o principal do The Office UK, lá no finalzinho da temporada. Porque o Steve Carell não ficou até o final da série. Ele fica só até essa sétima temporada, depois ele sai e aí entra outro personagem. Essa série também, meu, essa série pra você que nunca assistiu, foi ela que colocou a menina do Unbreakable Kimmy Schmidt nos holofotes. Foi ela que colocou o cara que perde o dente lá do Se Beber Não Case, o Ed Helms, nos holofotes também.
Mindy Kaling
também.
Que... Mais recentemente fez Oito Mulheres e um Segredo.
Exatamente. É, tem participação de Will Ferrell, pra quem não sabe, é o cara que fez comédia, fez o Âncora, que é o principal do Âncora. Tem participação da Amy Adams na primeira temporada, tem muita participação.
Idris Elba
faz boa parte de uma temporada. É, participação do Jim Carrey também, um episódiozinho assim bem rápido. Participação do pai lá do Santa Clarita Diet também, ele participa, faz uns 2, 3 episódios. Então é uma série que ficou bem renomada, principalmente no final, tinha bastante audiência. E eles terminaram não porque foi cancelado algo do tipo, eles decidiram terminar, porque eles acharam que era hora de terminar e terminar o ciclo e passar pra frente.
É sempre legal quando a série termina assim, porque ela sempre termina num clímax, né? Ela não termina aquela coisa tipo, a gente é obrigado a fazer mais episódios pra encerrar essa série, porque a gente é obrigado a criar um final. Então, quando a série termina por decisão dos criadores, é legal porque eles mantêm a qualidade e, tipo, ó, a gente acaba aqui porque a qualidade tá top, então a gente para.
E The Office mantém a qualidade mesmo, é viciante, assim, você começa a assistir, a primeira temporada só tem 6 episódios, mas depois vai pra 24 cada temporada. Principalmente na segunda e na terceira, tava dando muita audiência, tem episódio tipo de 40 minutos. E, mano, é muito viciante, é muito viciante, é muito engraçado. Steve Carell detona. E o legal vai chegando no... Não, spoiler, mas vai chegando no final da série, eles vão colocando os personagens desse falso documentário na história. Então, tipo, como eles passam muito tempo junto, eles já conhecem o cara do boom, o cara faz o microfone dele, já conhece o cara que tá gravando. É muito, muito, muito bacana. É bem engraçado a série. Eu recomendo. Amazon Prime Video, The Office.
E pra você que não acompanha muito o universo das séries, é bem comum os Estados Unidos fazerem remakes e reboots de séries britânicas. E em 99,9% das vezes, a série americana faz muito mais sucesso que a série original.
Sim.
Isso já aconteceu com Queer as Folk, que era de um canal pequenininho,
com
e aí fez muito
Potter.
Sucesso. Cala a boca! Com Shameless, que é uma série também que faz muito sucesso nos Estados Unidos, sempre é indicada a prêmio. É, então isso é muito comum. E com The Office não foi diferente. E aí The Office geralmente se destaca porque ele realmente conseguiu durar muito mais, né, do que a série original. Então fica aí uma curiosidade.
Sua próxima série, Glauber.
Próxima série tem um linkzinho com The Office, Igor. A próxima série que eu vou falar é The Good Place, que é uma série...
Olha!
É coproduzida pela Netflix, né, que ela anuncia ali como série original. Também é do mesmo canal que The Office, da NBC. Sim, é uma das poucas comédias dos últimos anos.
Mas às vezes aparece como original pra gente, porque a Netflix tem isso, né? Elas compram o direito pra divulgar pros outros países.
Ela, e como ela é coprodutora, ela tem o direito de colocar
a
original.
Às vezes nem é bem coprodutora, né? Que nem o Titãs, ela não é coprodutora. Mas ela comprou os direitos
sempre,
pra passar.
Não, mas ela
países.
Sempre entra com uma grana pra ela poder colocar.
Você tá lá?
Por isso tá em contrato. Ela
você
tem que
tá
colocar um
lá?
Dinheiro pra falar que é dela.
Seu merda.
Então a gente tem The Good Place, que é uma série que estreou em 2016. E ela foi criada pelo Michael Shore, que ele foi roteirista do The Office por 10 episódios ali. Ele fez, no intervalo de 2 anos, ele escreveu 10 episódios. Mas olha só, ele criou Brooklyn Nine-Nine.
Olha!
Ele criou Parks and Recreation. E ele foi um dos roteiristas de um episódio de Black Mirror de 2016. Então o cara, ele é o fodão das comédias.
O The Office, meu, colocou um monte de gente pra bombar, assim. Tanto que o Jon Favreau dirigiu The Office, o J.J. Abrams dirigiu The Office. E o principal, que é o que dirigia muitos episódios, era o cara do Missão Madrinha de Casamento. Ele dirigiu vários episódios também.
E como todos os grandes... roteiristas e até atores fodas, né, dos Estados Unidos, ele passou pelo Saturday Night Live de 1997 até 2004.
Caraca.
Ele escreveu 137 episódios, né, ajudou a co-escrever
IMDB
Font Master. Então, em The Good Place, a gente acompanha a história da Eleanor, que morre. Isso não é spoiler, porque isso é a primeira cena da série. E ela vai para o céu. Só que aí a gente descobre que o céu não é nada daquilo que a gente imagina. Que ele é sempre uma versão de coisas de que, né, é meio que cada grupo de pessoas tem o seu próprio céu. E aí você vai descobrindo que a Eleanor está no lugar errado, porque era pra ela estar no inferno.
Isso daí não é spoiler.
Não é spoiler, isso aí é o trailer da série. E aí a partir disso, desse probleminha, não é, que aconteceu com a Eleanor, com a nossa protagonista, que é ninguém menos do que a Kristen Bell.
Fez a voz da irmãzinha do Frozen lá.
Uhum.
Não a principal, a...
E ela é ninguém menos, ninguém mais do que Verônica Mars. Pra você que gosta aí de séries.
Pra você que tem mais de 25
anos. Ela é bem famosa.
Pra você que tem mais de 25 anos.
E aí, isso é o mote da série, né, que dá o pontapé pros acontecimentos, porque sabe-se que deu alguma cagada no céu e ela não era pra estar ali. Por quê? Existe uma outra Eleanor, e essa outra Eleanor, que para estar ali, está no inferno sofrendo. E aí a gente vai acompanhando um grupo de quatro personagens, quatro protagonistas, que estão ali no céu e tal, e a gente vai entendendo por que eles estão ali. E é muito legal porque eu acho que é uma das séries de comédia mais originais que eu vi nos últimos anos, assim que eu ouvi de plot, porque eles pegam uma temática que às vezes pode ser levada pra uma coisa um pouco mais polêmica de religião e tal, e fazem de uma maneira super universal. Eles criam algo super relacionável, né, porque todo mundo tem medo de morrer ou tem dúvidas sobre a morte, e eles vão criando um universo, toda uma mitologia em torno disso, uma mitologia original em torno do que realmente é o céu, do que realmente é o inferno.
A rota, Glauber.
Não quero rotar, só tá subindo.
Subindo o gorro.
Tá subindo no cozinho.
Nojento.
E aí a gente tem também, Igor, eu preciso do nome do ator.
Não pesquisa e fica me chamando.
Pra você que já assistiu CSI, gente, tem um rosto que é bem famoso no CSI, que é o Dr. Ted Danson, que ele fez muitos anos no CSI. Ele sempre fez série de drama e tal.
Ele fez uma série de comédia muito bacana que chama Bored to Death, que tem o Jeff, o Galifianakis lá, o cara do Silver No Caso.
Quando você vira o rosto dele, você vai lembrar. Então ele fez CSI por muitos anos. E aí ele é um dos protagonistas junto com a Kristen Bell, né? Com a Eleanor. E aí a gente vai acompanhando esse grupo de pessoas que vai acontecendo tanta coisa maluca, porque como deu alguma coisa de errado ali, você vai ficar se perguntando, nossa, mas por que deu isso de errado? E isso deu consequência naquilo outro. Não é aquela série que você dá gargalhadas, mas é uma série gostosinha, porque é uma série leve, traz temas bacanas, interessantes. E, gente, juro pra vocês, no final da primeira temporada, acho que ela tem um dos maiores plot twists da televisão mundial, assim. Eu acho que foi um grande efeito da série, porque eles foram devagarzinho, pegando o gosto do pessoal. E quando acaba a primeira temporada, você fica tão doido que você fala, meu, eu preciso assistir mais sobre essa série, porque eu preciso saber como que ele vai resolver esse plot twist, né? Tanto que na época que terminou, os grandes sites, The Hollywood Reporter, Variety, os grandes sites especializados em entretenimento, falaram que na última década não tinha tido um plot twist tão grande como The Good Place. E a série, ela começou pequenininha, assim, ninguém falava muito sobre ela, mas quando foi o último episódio da primeira temporada, ela começou a ser muito comentada pelos críticos, e a galera começou a assistir também pra entender o que era esse plot twist. Então vale muito a pena pra você que gosta de séries de comédia e gosta de acompanhar umas aventuras bem originais, vá lá na Netflix. A Netflix é co-produtora, então vai estar lá pra sempre. The Good Place. Você vai gostar muito.
Bem, a próxima série não é bem uma série. É uma série, né?
É uma série.
Mas é uma série de entrevistas bem bacana. Chama Comedians in Cars Getting Coffee. Tem na Netflix também.
Que você pode traduzir como comediantes tomando um cafezinho no carro.
Exatamente. Ela é uma série de entrevistas feita pelo Jerry Seinfeld, que foi o criador da série Seinfeld. E ele entrevista comediantes americanos famosos, fazem muito sucesso, né? E conversa com eles durante, sei lá, eu acho que cada episódio tem mais ou menos 15 a 20 minutos de episódio. É bem rapidinho, vale muito a pena. As entrevistas são muito legais. Ele entrevistou Ellen DeGeneres, entrevistou Kevin Hart, entrevistou Kate McKinnon, a menina que tá fazendo bastante sucesso na SNL, Christian Wiig, a Tina Fey. Entrevistou muita gente.
Ellen DeGeneres também?
Entrevistou muita gente. Era uma série, o Jimmy Fallon também, pra quem não conhece, do Tonight Show. É uma série que começou no YouTube, ele começou fazendo no YouTube. Ele entrevistou até o Barack Obama, pra você ter uma ideia. Ele começou fazendo no YouTube, e aí a Netflix comprou os direitos e começou a passar pela Netflix.
Isso tá bem comum, viu, gente? Aquela série Explicando, era um canal do YouTube, né?
Não acho que é entendendo o nosso programa do canal, não. É Explicando.
Era um programa programa original do YouTube e aí a Netflix comprou. E isso acontece muito com a Netflix. Tem outros programinhas ali que ela pega e tal pra poder, né, enriquecer a grade que originalmente é do YouTube.
E o programa é bem legal porque, tipo, ele começa ele introduzindo um carro, né? Porque isso é uma coisa que o Seinfeld fala que gosta muito, são os carros. E ele pega um carro pra cada entrevistado.
Quem escolhe o carro? É o entrevistado?
O Jerry Seinfeld. Ele escolhe de acordo com a personalidade do entrevistado. E ele escolhe o carro e aí ele vai até a casa do entrevistado de manhã, pega o cara, eles vão andando de carro, vão gravando entrevista e até chegarem num lugar da região pra tomar um café. Então, tipo, aí já consegue patrocínio do carro, já consegue patrocínio do lugar que eles estão tomando café.
Estabelecimento.
Aí eles ficam...
Já paga o programa, né? O programa é ótimo. Programa.
Aí eles ficam lá tomando café por um tempo e depois eles vão embora de carro e acaba o programa. É bem assim. Mas é uma conversa bem da hora pra você que gosta de, tipo, backstage, de making off dos programas. Eu recomendo muito o episódio duplo que ele fez com o Jimmy Fallon. É muito engraçado. O episódio da Ellen também é muito legal. E o do Kevin Hart também é muito engraçado. É, vale muito a pena. Eu acho que são, tipo, 6 ou 7 episódios cada temporada. Eu já tenho umas 3 ou 4 temporadas. Acho até mais. Mas vale muito a pena. Tem Netflix. Recomendo.
Aproveitando esse ganchinho aí de Tina Fey, convidada dessa sua série aí, né, Igor? Tina Fey é uma das produtoras de uma série chamada Great News, que acompanha os bastidores de um programa matinal de jornalismo. Esses programas é Good Morning America e tal, mas numa pegada um pouco mais Jornal Nacional matinal. Então tem os dois apresentadores e algumas matérias. E a gente acompanha a protagonista, que ela é uma repórter, e ela tá meio que tentando mostrar o valor dela ali e querendo pegar pautas melhores, porque ela só pega a pauta de cobrir buraco, falar da fulana que colocou silicone, enfim, só pauta bosta. E ela sempre tenta emplacar uma pauta foda e ela consegue emplacar uma pauta foda, finalmente. Só que tem uma surpresinha. A mãe dela, que tá, né, aí numa idade...
Cuidado com spoiler.
Numa idade mais avançada. A gente descobre que a mãe dela decide encontrar emprego de estagiária. E aí ela chega pra filha e fala assim, então filha, eu sou a nova estagiária do lugar onde você trabalha. E aí começa a série, porque a mãe vira estagiária desse lugar, né, desse canal de televisão. E aí a menina é obrigada a trabalhar com a mãe. E aí você vai acompanhando as aventuras dessas duas, porque são conflitos de gerações. E o legal da série, que a grande mensagem da série é que você consegue aprender com outras idades e outras experiências. E a mãe dela é bem engraçada, porque ela pega todos os estereótipos de mãe e coloca nessa personagem aí. Então, né, overcaring, né, tipo, cuidar demais, ficar meio que atrapalhando ali a vida da filha, achando que a filha quer uma coisa e a filha não quer outra e tal. Então é bem legal. O elenco é muito engraçado também. Tem aquele cara que fez Pitch Perfect, que faz par com a loira, que ele narra as competições. Eu acho ele engraçadíssimo. A Tina Fey faz grandes participações também, principalmente a partir da segunda temporada.
Ah, geralmente a série, se ela produz, ela participa.
É, ela gosta de participar, né? A gente tem um elenco legal. A protagonista é uma novata, assim. A mulher que faz a mãe dela, a atriz que faz a mãe dela, é um rosto meio conhecido, mas eu não sei. Sei, assim,
tem
de onde eu conheço.
Série,
e tem na Netflix, que a Netflix também anuncia como é original Netflix. Ou não. Não, gente, não tenho certeza. Não é original Netflix, mas tem na Netflix. Great News. É aquela série levinha, você dá umas boas risadas.
Acho que tá como original.
Tá? Tem muito humor físico, que é o que eu adoro, assim, série. Então eles conseguem equilibrar bem isso. Não é uma série de gargalhadas, como The Office, que o Igor sempre gargalha. Mas é uma série, aquela série, sabe, que você quer colocar no final do dia pra dar uma relaxada, massagear o cérebro e seguir a vida. Então é isso, gente. Acompanhe Great News.
É isso aí, minha gente. Tamo fechando, eu tô fechando agora dessa vez. Queria agradecer você que ouviu até agora, você que ouve a gente bastante. Agradecer todo mundo que comentou aí no YouTube, também nas nossas redes sociais. Pode comentar mais que a gente vai ler aqui. Pode falar o que você tá achando, o que você achou do podcast, que a gente vai ler aqui. Também não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @podpop_. Curtir a gente no Facebook, facebook.com/podpop.
Mundo Podpop.
Mundo Podpop. Mandar e-mail lá, contato@podpop.com.br. E se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/podpop.
Comece a seguir a gente lá no Spotify pra você que tá aqui no site. E você que está aqui no Spotify, vá dar uma visitinha no site que tem muita coisa legal esperando por você, tá bom? Obrigada, menina, obrigado, menino. E até a próxima.
Tchau, tchau.